Ele venha trazer a palavra de acordo com a vontade de Deus para nossas vidas. Amém.
Está cheio de óleo aqui o microfone, já vou pegar com unção aqui. Para começar bem. Graça e paz, irmãos. Amém? Louvado seja o Senhor. Semana passada nós tivemos aqui uma ministração tremenda da parte do Senhor, que aqueceu nossos corações. Nós fomos desafiados na nossa fé. Amém? Quantos aqui já têm testemunhos para contar de algo que Deus já te deu, que você escreveu naqueles papéis ali? Você ou você conhece alguém? Alguns, vários irmãos já têm testemunho. Continue persistindo em oração. Eu sei que aqueles pedidos estão na torre de oração, os irmãos estão orando todos os dias, e nós cremos que a promessa vai chegar, o milagre vai chegar na sua vida. Hoje eu quero falar, irmãos, da parte de Deus, sobre novos patamares. Eu creio que Deus quer nos levar a novos patamares. Quem crê dessa forma? Quem quer um novo patamar na sua vida aí? Diga amém. Profetiza aí, no irmão que está ao teu lado, profetiza um novo patamar do Senhor para a sua vida a partir de hoje. E eu quero já liberar uma palavra na sua vida. Você sairá daqui essa noite em um novo patamar. Quem recebe, diga glória a Deus. Você conhece alguém que fez tudo certo, da maneira certa, no lugar certo, no momento certo e deu tudo errado? Já aconteceu com você? De você fazer tudo correto, seguindo o padrão, tá tudo certo, no local certo, no momento certo, mas aquilo que você esperava não aconteceu. Já aconteceu com você, irmão? Comigo já aconteceu muitas vezes, e aí a gente fica com aquela sensação, né? O que deu errado? Será que tem algo errado comigo? O que é? Eu tive um... Sexta-feira, nós fomos pescar. O apóstolo, eu, alguns irmãos, está ali o Sérgio, o Raí está aí também. Raí está feliz ali, está mostrando um vídeo de um dourado que ele pegou para todo mundo. Mas foi bonito mesmo. Foi o ponto alto da pescaria, né, Raí? Irmãos, eu comecei a ficar constrangido num certo momento lá, porque o Raí pegava toda hora. Josuel também. O meu pai pescou um pouco, viu que não estava muito bom, já foi deitar na rede, já não perdeu tempo. Ele queria era descansar. Não, vocês pegando tá bom, eu estou na sombra e água fresca. Experiência. E aí a gente estava pescando no local, eu e o Sérgio, e o Josuel e o Raí lá embaixo pegando peixe. E nós aqui, nada, né, Sérgio? Só na fé, na esperança, e nada acontecia. Aí o Josuel, vem para cá, rapaz, larga de ser orgulhoso, vem logo. Falei, Sérgio, tem que ir lá, cara, senão fica feio aqui, né? Aí eu fui lá, irmãos, botei a mesma isca, botei a mesma linha, o mesmo anzol, a mesma chumbada, o mesmo lugar, do lado do cara, quase que em cima. E nada. Eu comecei a ficar constrangido. E ele pegando. E eu nada. Falei, meu pai, que será que eu tenho pecado que eu tenho que confessar, né? E aí teve um momento que o Josué ficou com dó de mim e falou: olha, ele ferrou um peixe. Falou: tira aí, pastor, tira. Pode tirar, pega aqui o molinete. Falei: não, rapaz, não faz isso não. Não precisa me humilhar também. Eu não preciso disso, rapaz. Não, rapaz, pega, tira logo, sai. Vai ser bom para você. Aí eu peguei, a linha comecei a recolher. Adivinha? Escapou o peixe. Falei, é. Acho que hoje eu vou ficar em cima com o Sérgio intercedendo para vocês pegarem os peixes aí. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos um texto da palavra. Está ali em Lucas capítulo 5. E é uma pesca também. É aquele texto da pesca maravilhosa, muito conhecido. Talvez você já ouviu muitas pregações em cima dessa palavra. E o pescador naquela ocasião ali era Pedro. E nós vamos ver no texto que Pedro, ele fez tudo certo. Ele passou a noite toda pescando. E naquele tempo, naquele lago, só se pescava à noite. E eu andei pesquisando, até hoje é assim. O lago de Genezaré, que é o mar da Galileia. Até hoje só se pesca à noite. Não adianta ir de dia que não pega nada. E Pedro tinha passado toda a noite com seus irmãos, seu sócio, né? André era irmão de Pedro. Tiago e João estavam juntos também. E nada haviam pegado aquela noite. Eles tinham a técnica, com certeza. Eles estavam no local certo, estavam acostumados a pescar. Tinha o material apropriado, as redes. Tinha tudo para dar certo, mas tudo deu errado. Eles não pegaram nada aquele dia, aquela noite. Só que a história deles começou a mudar quando apareceu Jesus. E nós vamos ler esse texto agora. E nós vamos descobrir que Pedro tomou algumas atitudes que mudou a sua vida para sempre. Levou ele a atingir patamares que nem mesmo ele sonhara. Vamos ler, irmãos, Lucas 5, a partir do verso 1. Vou ler junto com os irmãos. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, Jesus. E viu estar dois barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Repita comigo assim: sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fosse ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que eu sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Diga: deixaram tudo e o seguiram. Repita comigo assim: Senhor, a tua palavra está lançada. Eu quero ouvir a tua voz essa noite. E eu quero que o Senhor me leve a novos patamares. Porque eu creio em ti, eu confio em ti, e o que o Senhor tem sonhos a meu respeito, e eu quero tomar posse deles nessa noite. Eu rejeito toda a ingerência do inimigo na minha mente, no meu corpo, e a partir de agora, eu sou todo teu, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, aqui, como eu disse, é uma palavra muito conhecida pela pesca maravilhosa. Um dos maiores milagres que Jesus fez, um dos mais conhecidos. Mas hoje eu quero dar um foco em Pedro, não apenas no milagre. Porque houve sim um milagre aqui, houve um sinal sobrenatural de Deus. Amém, irmãos? Que não era pouco, era muita coisa. Mas eu quero aqui compartilhar com os irmãos algo ainda maior. Pedro saiu de casa como um simples pescador e voltou como apóstolo de Jesus. E voltou como e ficou conhecido como um dos maiores pregadores que já existiu. ele e o apóstolo Paulo, sem dúvida, após Jesus, são os personagens mais emblemáticos do Novo Testamento. Pedro era um dos 12 apóstolos, só que nós sabemos que Jesus tinha aqueles que eram mais próximos dele ainda, tinha 3, Pedro, Tiago e João, e Pedro talvez fosse o mais próximo de Jesus, o que ficou com ele até o final. Talvez você pergunte, mas Pedro, ele é lembrado também pelos erros que ele teve, e quando a gente fala de Pedro, a gente logo lembra no quê? Que ele negou Jesus, não é isso, irmãos? Mas essa é a tendência nossa, de acharmos os erros nas pessoas. Pedro teve erros, mas Pedro teve muitos acertos. Hoje nós vamos aprender algumas atitudes certas que Pedro tomou, que mudou radicalmente sua vida. E eu decidi aqui, irmãos, Deus deu direção de falar com Pedro, porque Pedro não era ninguém especial. Ele era um pescador, era um homem simples, era como eu, como você, do dia a dia. Ele era um anônimo, ele apenas era conhecido na sua família, na sua rua, na sua vizinhança, assim como eu e você, nós não somos famosos. Ele não tinha nada espetacular, ele era um pecador, tinha vários defeitos. Talvez o principal defeito de Pedro, e a gente descobre isso pelos vários relatos que nós temos aqui nos evangelhos, é que ele era inconstante. Pedro era um homem muito inconstante. A pessoa inconstante, ela vive de altos e baixos, acertos e erros. De acordo com uma circunstância, ele tinha uma reação inesperada. E Pedro era inconstante, mas Jesus ama os inconstantes. Jesus ama os pecadores. Jesus ama os simples. Jesus ama os anônimos. E é esse que Deus quer que eles sejam os discípulos dele. Amém? Você está se identificando com Pedro aí, irmãos? Eu me identifico com Pedro. E Pedro era esse anônimo, um Zé Ninguém da vida, mas andou com Jesus durante todo o ministério de Jesus, andou com Deus. E a palavra de Deus, tem muitos textos que falam de algumas circunstâncias ocorrendo, que aconteceu por meio de Pedro. E eu quero destacar aqui apenas duas, que após a morte de Cristo, quando Jesus foi assunto aos céus, Pedro esteve ali no Pentecoste, na descida do Espírito Santo, e uma pregação dele, converteram-se 3 mil almas. E aqui é uma promessa nesse texto. Depois de ter feito o milagre, Pedro ficou tão atemorizado, tão assim perplexo, achando que o milagre era o máximo, aí de repente vem Jesus e diz, olha, eu te farei pescadores de homens, a partir de agora você será pescadores de homens. Ele levou ele a um nível mais alto. Pedro não entendeu nada naquele momento, mas aí a gente vê a promessa se cumprindo, quando a gente continua lendo a palavra de Deus. Numa pregação dele se converteram 3 mil almas. Outro texto em Atos relata que a sombra de Pedro curou pessoas. Pedro andava, e aí a sombra dele, onde passava, curava as pessoas. Olha como que Deus mudou a história deste homem, e ele quer mudar a sua a partir de hoje. Quando nós falamos em novos patamares, irmãos, Deus quer levar você a novos patamares em todos os aspectos de sua vida. O Senhor é nosso Senhor de toda a nossa vida. Ministerial, familiar, conjugal, profissional, sentimental. Jesus quer ser o Senhor da sua vida, e a sua vida envolve todas essas áreas. Então vamos ver algumas atitudes de Pedro que mudaram radicalmente sua vida. Primeiro, ele atendeu a um pedido de Jesus. Se você reparar, Jesus chegou, Pedro e seu sócio ali, Tiago, João e André, estavam já descendo dos barcos, lavando as redes, e Jesus fez um pedido. Disse, olha, Simão, e naquele momento ele chamava Simão ainda. E Simão significa justamente inconstante. Ele disse: Simão, empresta seu barco. Eu poderia usar seu barco e você me afastar um pouquinho da praia, porque a multidão apertava Jesus. Onde Jesus ia, tinha os seguidores, tinha a multidão. E a multidão queria estar perto de Jesus, porque sabia que a qualquer momento ia ocorrer um milagre. Mas a multidão era meio estabanada. E acuava Jesus a ponto de que Jesus estava quase entrando no mar, não tinha como falar para a multidão. Aí ele pensou: olha, eu vou entrar nesse barco, eu afasto um pouquinho, ninguém fica em cima de mim, eu posso ver todos e falar com todos. E Simão atendeu ao pedido. Jesus não deu uma ordem nesse momento, Jesus pediu. A primeira lição é essa: Jesus só entra na sua vida se você deixar. Ele não vai entrar à força. Você precisa abrir a porta, e essa porta só se abre por dentro. E assim, para você entender melhor, eu quero te contextualizar. Essa não foi a primeira vez que Pedro tinha encontrado com Jesus. Ele já tinha encontrado duas vezes. A primeira vez, ele encontrou porque ele foi apresentado por André. André era irmão de Simão Pedro. E André era um dos discípulos de João Batista, que andava com João Batista. E Jesus, João Batista, a gente sabe, anunciava a vinda do Messias. E quando o Messias veio, após o batismo dele, que foi feito por João, a Bíblia relata que estava João andando com esses dois discípulos, um deles era André, de repente avistaram Jesus, assim. Aí João Batista disse, esse texto está ali em 1 João, em João capítulo 1, em verso 35, aí João disse assim, verso 36, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus, João Batista, eis o Cordeiro de Deus, viu, João Batista, se referindo a Jesus. E os dois discípulos que seguiam a João Batista imediatamente passaram a seguir Jesus. E aí André era um deles. E aí André ficou tão maravilhado que ele resolveu apresentar Simão ao mestre. Falou: Simão, olha quem que eu encontrei, conheci, e estou andando com ele agora, é o Messias que haveria de vir. Aí Pedro: Simão, prazer, tal. Aí Jesus falou naquele momento, naquele primeiro encontro: tu és Simão, filho de João, mas você se chamará Pedro. Jesus já estava fazendo a promessa. Pedro quer dizer rocha. O primeiro encontro de Pedro foi muito rápido com Jesus, apenas uma apresentação, mas já recebeu uma promessa ali. Mas ele seguiu sua vida normal. Só que já havia ali um contato. Numa outra oportunidade, que foi o segundo encontro, a sogra de Pedro estava doente. E Pedro, como já conhecia Jesus, após Jesus ministrar na sinagoga, falou: olha, Jesus, o senhor poderia ir lá em casa, que minha sogra está doente, está com febre muito alta, para que o senhor posso curar? E Jesus foi à casa de Pedro e curou a sogra. Essas foram as duas experiências que Pedro tinha tido com Jesus. Ele apenas tinha conhecido, mas ele de fato não tinha ainda uma experiência pessoal com ele. Porque, irmãos, eu imagino que naquela época não era fácil, não, as pessoas acreditar que o Messias era aquele homem carpinteiro, aquele homem simples que andava por ali. Então, eu creio que Simão compreendeu que ele era o Messias, mas assim, vamos esperar mais um pouquinho para a gente ver, né, para confirmar. E ele estava pescando, e aí ele teve esse contato com Jesus. Então, quando Jesus pediu o barco, acho que Pedro meio que sentiu na obrigação de emprestar, né? Rapaz, esse cara curou minha sogra, né? Como é que eu vou recusar um pedido desse? Apenas para recuar. Um gesto simples de Pedro, mas que transformaria a sua vida para sempre. Pedro autorizou Jesus a usar um bem que ele tinha. Você deixa Jesus usar seus bens? Sua casa? Muitas pessoas fecham as portas da casa quando falam que vai ter uma cela. Ali é seu bem. Se Pedro não emprestasse o barco, Jesus talvez não poderia falar em multidões. Então, Jesus quer usar sua vida para falar a multidões. Quantos recebem? Quantos querem ser canal de bênção para falar a multidão. E Deus usa nós, irmãos, o que nós temos, as nossas posses. Segunda atitude de Pedro. Pedro foi humilde, porque depois de Jesus ter falado a multidão, e o texto nem fala sobre o que Jesus falou exatamente, porque ele queria dar o foco realmente era no que aconteceria com Pedro. Jesus quis retribuir a gentileza de Pedro, de ter emprestado o barco. E aí ele deu um comando, agora já não era um pedido. Jesus deu um comando a Pedro, falou: olha, volte ao mar e lance as redes novamente. Ali foi um comando. Deus queria retribuir aquele simples gesto. Irmãos, às vezes, e Deus age assim mesmo, é na nossa simplicidade, nos pequenos gestos nossos, Deus irá nos retribuir. Você que recebe a igreja na sua casa, é um simples gesto, não te custa nada. Quer dizer, te custa um pouquinho, né? Um incômodo ali, outro aqui, mas tudo isso está na cadernetinha de Jesus, lá. Pode ficar tranquilo. Quando você ajuda as pessoas, quando você empresta seu carro, quando você abençoa os irmãos, quando você abençoa quem está desempregado, quem está necessitado, é um simples gesto. Para nós não faz diferença. Quando a gente deposita um real aqui para resgatar as meninas que estão sendo vendidas como escravas sexuais lá do outro lado do mundo, com 8, 9 anos de idade, para nós não é nada, mas é um gesto que Deus está contando. Ele está anotando, irmãos. Nada em vão. Mas diante dessa nova, desse comando que Jesus deu, ali no verso 5, Simão respondeu, né? Olha, mestre, tudo bem, mas o senhor sabe que nós pescamos a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Irmãos, Pedro teve que ser humilde ali. Eu não sei se nós passaríamos nesse teste. Porque você imagina o seguinte: ele pescou a noite toda, em alto mar, eles deviam estar exaustos quando chegaram, extremamente cansados, frustrados porque não pegaram nada, tá certo? Consertando as redes, porque aquilo embola. Se a gente com uma linha, né, Raí, já embola tudo assim no molinete, imagina a rede, cara. Uma vez nós pescamos com uma rede no mar, de uma rede de 50 metros, assim, de arrasto, só na praia, irmãos, aquilo é complicado. Agora você imagina em alto mar com isso. E aí, irmãos, Jesus estava acompanhado ali de uma multidão. E aí Jesus dá esse comando a Pedro. Pedro olha assim para o sócio dele, olha para a multidão, e agora? Está pedindo uma coisa maluca. Uma coisa extremamente improvável. Uma coisa que foge do natural. Mas ele decidiu renunciar seu ego. Pedro ali renunciou sua experiência. Renunciou seu conhecimento. Porque a sua experiência dizia não. Já pescamos e nada apanharemos. Ainda era de dia. Lembra que eu falei que só pegava peixe à noite? Era de dia que Jesus estava pregando. Era para amanhã. Mas ele renunciou à sua experiência. À sua técnica. Ele renunciou até mesmo à sua reputação. Porque estava ali uma multidão. A multidão fica sempre ali esperando. Deixa eu ver o que vai acontecer. Esse cara vai fazer um papel de palhaço aí. O cara doido para ir embora, né, para deitar, descansar, tudo que ele queria era isso. Vem Jesus e diz: olha, volta em alto mar e lança as redes novamente. Irmãos, eu nunca pesquei em alto mar, não. Alguém aqui já pescou em alto mar, com rede? Eu acho que não é essa pescaria de você ir ali meia hora, né? Uma hora, duas horas. Imagino que é uma pescaria longa. Mas ele renunciou. Então, a segunda atitude que nós precisamos aprender com Pedro foi a humildade. Ele falou: olha, Senhor, por mim eu não iria, mas sob a tua palavra eu vou. E Pedro já reconhecia a autoridade que estava sobre Jesus. E aí eu já entro no terceiro ponto. Pedro foi obediente à autoridade espiritual. Pedro já tinha tido dois encontros. Ele não tinha um relacionamento com Jesus ainda. Mas ele sabia que ele era um homem diferente, ele era um homem de Deus, ele era uma autoridade espiritual. Porque fora Pedro saber que Jesus era o Messias, Jesus também era mestre rabino. Os mestres rabinos, irmãos, são os doutos do judaísmo, são as pessoas mais estudadas, e eles eram reconhecidas, e Jesus estudou, mas ele sabia que ele era o Messias também, porque ele já tinha visto a sogra dele ser curada. Então, naquele momento, ele se desfez de todas as suas expectativas, da sua experiência, da sua vontade própria. Falou: olha, eu vou obedecer à autoridade espiritual sobre a minha vida. Ele está acima de mim. Ele é canal de Deus para falar comigo. Então eu vou obedecer. Irmãos, aqui é outro princípio que a gente precisa aprender. Deus não muda. Deus continua usando homens para falar na sua vida. Naquele momento você pode dizer: ah, mas Jesus era Deus. Jesus era Deus, mas Jesus era homem. Era muito mais fácil para as pessoas ali identificar Deus, Jesus ali, como um homem, estava vendo um homem. Era apenas um homem, uma autoridade. Até porque toda a revelação completa de Jesus, nós só, as pessoas só teriam com sua morte e sua ressurreição. E ele confiou naquele homem. Olha, toda a lógica diz o contrário, o que você está pedindo é uma loucura, mas eu reconheço você como autoridade, eu vou obedecer, e a bênção vai chegar na sua vida por meio da obediência. Irmãos, às vezes nós queremos entender as coisas de Deus, nós queremos fazer aquelas coisas que nós só se nós entendermos, só se nós concordarmos, e às vezes a gente não concorda, e a gente murmura, a gente reclama. Muitos nem obedecem, outros já obedecem, mas vão contrariado. Pedro teve a atitude de obedecer. E eu creio que ele teve fé. E ele foi e fez da melhor forma. Ele foi com seu barco, fez como ele sempre fez. E ele acreditou. Então ele foi obediente à autoridade espiritual. Você tem homens de Deus que falam na sua vida hoje? O milagre vai chegar na sua vida por meio de homens de Deus. Deus pode falar direto conosco? Pode. Mas se a gente for pegar a Bíblia toda, a gente vai ver que Deus falou muito mais por meio dos profetas, dos sacerdotes, das autoridades. Pega essa chave aí, irmão, na sua vida. Você tem pessoas que falam da parte de Deus na sua vida. Você as reconhece? Se você não tem, você precisa ter. Quarta atitude de Pedro. Pedro reconheceu que o milagre era pouco. Andar com Jesus era muito melhor. A expectativa de Pedro, quando ele saiu de casa, era apenas ter uma boa pescaria. Sim ou não? Ele teve a melhor pescaria da vida dele, e ele achou essa melhor pescaria pouco ainda quando ele descobriu que o mestre dos milagres era melhor que o milagre. Então, melhor que o milagre é o Senhor dos milagres. Repita comigo: melhor que o milagre é o Senhor dos milagres. Ele se maravilhou tanto com Jesus, que o milagre ficou pequeno. A palavra de Deus diz que ele deixou tudo. Os dois barcos estavam cheios de peixe lá, mas ele esqueceu aquilo e decidiu seguir Jesus. Irmãos, essa é uma lição para nós que nós precisamos aprender. Tem pessoas que só ficam atrás de milagres a vida toda. Não é errado, irmãos. Nós queremos milagres, nós precisamos. E Deus vai nos dar. E Deus conhece as nossas necessidades. Só que tem algo errado quando nós buscamos apenas os milagres e esquecemos de buscar o Senhor dos milagres. Tem pessoas que ficam atrás de sinais. Vai numa igreja, vai em outra, sabe que tem um apóstolo lá, sabe que tem um patriarca, um missionário, vem não sei de onde. Ele está atrás de sinais. Ele quer ver sinais. Ele quer que alguém ponha a mão na sua cabeça e aconteça alguma coisa. E enfim, ele receba e as promessas. Irmãos, tudo isso é bom. Isso faz bem. E Deus tem isso para nós. Mas isso é secundário. Não adianta ter isso se nós não tivermos o Senhor do milagre da nossa vida. Pessoas que ficam mudando de igreja para se satisfazer, para encontrar. Eu não me sinto bem ainda. Ele quer estar bem, né? Ele não quer saber onde Deus quer usá-lo. Ele quer estar bem. Começa a discordar de algo, ou ele não recebe. Ele falou, olha, eu vou para outro ministério, porque lá a oração é mais forte. E ele fica perambulando. É uma pessoa inconstante. Tem até uma história de um... Diz que uma pessoa, um náufrago, estava numa ilha há 10 anos já. O barco dele havia afundado, ele conseguiu nadar até uma ilha, e ficou sozinho nessa ilha, já havia 10 anos. E certo dia apareceu um navio de resgate, e achou esse homem. Encostou, ancorou, o capitão do navio desceu, e reparou que tinha 3 cabanas à margem ali da ilha. Aí ele perguntou, ora, por que 3 cabanas aqui, só tem você? Ele falou, olha, a primeira cabana é minha casa. Essa segunda aqui é a minha igreja. Aí o capitão perguntou, e essa outra cabana, essa terceira? Ah, essa aí é minha ex-igreja. Pessoas inconstantes. Maior que o milagre é o Senhor dos milagres. E quando ele viu, irmãos, que o barco dele estava a transbordar, chamou o outro. O barco quase ia a pique, eles se maravilharam. A palavra de Deus diz aqui que eles ficaram anestesiados. Eles ficaram assim, abismados. Naquele momento eles tiveram uma experiência real com Jesus. Até ali eles haviam apenas ouvido falar, viu um sinal, curou a sogra dele de febre, mas enfim, febre não é uma coisa tão grande assim e tal, mas ele viu um milagre acontecer, e ele se jogou aos pés do Senhor, e ele falou o quê? Afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Quando nós temos uma experiência com Jesus, verdadeira, um espelho é colocado na nossa frente, e a gente vê o quão sujo nós somos, o quão deformados no caráter nós somos, o quão pecador nós somos. Jesus é esse padrão. E naquele momento, verso 9, verso 8, melhor dizendo, Simão se virou, prostrou aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, na primeira vez que Pedro se dirigiu a Jesus, ali no verso 5, Simão, que se tornaria Pedro, se referiu a Jesus como mestre. Mas agora ele se referia como Senhor. Mestre porque ele era uma autoridade judaica. E eles eram trabalhados assim, que é uma palavra no judaísmo, no grego é rabi. Agora Pedro se referia a Jesus como Senhor. E aí o texto segue e diz que Jesus se tornou o Senhor de Pedro, não apenas mestre. E ele deixou tudo e imediatamente seguiu Jesus. E Pedro, e a família, como é que ficou? Pedro era casado. Irmãos, eu imagino o seguinte, a Bíblia não dá muito detalhe não, Mas aqueles dois barcos de peixe, eu acho que daria para sustentar a família de Pedro por um ano. Então a família ficou bem. Mas aquele milagre ficou pequeno. E Pedro entendeu que ele teria muito mais se andasse com o mestre a partir daquele dia. E realmente aconteceu. Pedro e André, que era irmão de Pedro, foram os dois primeiros discípulos de Jesus. E aí depois Jesus recrutou outros discípulos. Seu patamar será mudado quando você, primeiro, reconhecer sua condição atual. Eu troquei ali e não avisei vocês, né? Então põe no 2. Reconhecer sua condição atual. Eu quero um novo patamar para a minha vida. E todos aqui levantaram a mão que querem também. Mas o primeiro passo é você reconhecer sua condição atual. Como que nós sabemos que nós precisamos de um patamar novo? Você tem que conhecer seu patamar atual. Se você quer um patamar novo no seu casamento, é porque seu casamento tem problemas, tem dificuldades, tem lutas. Se você quer um novo patamar ministerial, você sabe que há mais de Deus para você. Profissionalmente também, você tem alvos maiores. Você tem sonhos, mas você precisa reconhecer sua condição atual. Pedro teve que fazer isso. Ele disse: Senhor, eu sou um pecador, afasta de mim. Humildade. O primeiro passo é reconhecer onde nós estamos. Tem pessoas que não reconhecem. Como é que você está, irmão? Nos discipulados a gente vê muito isso. Não, está tudo bem. Pois é. Quem está bem não precisa melhorar. Quem está bem não precisa melhorar. Aliás, já começa a cair. Quando você reconhecer que você está bem em alguma área, você já começa a cair. Sabia? Porque quando a gente reconhece que está bem, a gente tira o pé do acelerador, sim ou não? Semana eu estava ouvindo um relato de alguém aqui, não me lembro quem, de que uma família, alguns jovens estavam na igreja firmes, orando, pedindo algo a Deus, e tava muito fervoroso, vinha nas campanhas, vinha na torre todos os dias, enfim. Depois recebeu o favor de Deus e abandonaram os caminhos. Ele achou que já estava bem. Agora eu já posso tocar sozinho da minha forma. Acham que estão bem. Se você achar que você está bem, é o começo da ruína. Então sempre há algo a melhorar, irmãos. Nós precisamos ter alvos em tudo na nossa vida. Começando pelos alvos ministeriais. Onde você está hoje? Que patamar você está hoje? Você está satisfeito? Ou você acredita que Deus tem mais para a sua vida? Segundo, seu patamar será mudado quando você estiver sob a palavra de Deus. Pedro já tinha perdido as esperanças, estava frustrado com ele mesmo. Tinha se preparado, mas faliu os planos deles. E às vezes nós nos preparamos, né, irmãos? Nós estamos fazendo do jeito que a cartilha manda. Eu estou vindo aos cultos, eu estou na escola de líderes, eu fui desafiado a abrir uma célula, eu abri minha casa, eu venho na igreja, eu entrego meu dízimo, você parece que está fazendo tudo certo. Mas as coisas ainda não aconteceram para você, você está estacionado. Porque talvez você esteja fazendo tudo certo, da maneira certa, do seu jeito, mas ainda não houve o liberar da palavra de Deus na sua vida. É preciso que haja uma palavra liberada na sua vida da parte de Deus. E hoje você vai receber essa palavra aqui da parte de Deus. Amém? Seu patamar será mudado quando você prostrar aos pés de Jesus. Como Pedro fez. Nós reconhecemos nossas condições e nós nos prostramos, nós nos rendemos. nós dissemos: Senhor, eu sou muito pequeno, eu não tenho nada, eu não sou nada em mim mesmo. Nós só teremos tudo de Deus quando Ele tiver tudo de nós. Essa é uma frase que a gente tem ouvido. Então repita assim: eu só terei tudo de Deus quando Deus tiver tudo de mim. Seu patamar será mudado quando você desejar andar com Deus todos os dias. Quantos querem um milagre da parte de Deus? Quantos precisam? Amém. Só que tem algo maior para a sua vida: andar com Jesus todos os dias. O milagre que nós esperamos, irmãos, geralmente está relacionado a uma necessidade que nós temos. Certo ou errado? Nós temos uma necessidade, algo que nós queremos, precisamos muito. E nós pedimos ao Senhor, e só Ele pode nos dar esse milagre. Só que quando a gente recebe um milagre, nós queremos outro milagre, não é isso? Surge outra necessidade. Então muitos aí queriam o milagre do casamento e receberam. Agora o milagre que ele espera já é outro. É o filho, a filha. É a promoção no emprego. E aí quando ele recebe a promoção no emprego, tem o filho, ele quer outras coisas. E o papel, não tem papel que dê aqui para a gente anotar tudo que a gente precisa, né, irmãos? Mas maior do que tudo isso, é andar com Jesus todos os dias. Saber que nós podemos acordar com Ele, dormir com Ele, andar com Ele todos os dias. Aonde eu estou, Jesus está comigo. Onde eu vou, Ele vai comigo. Essa semana nós vimos aquela notícia lá na Arábia Saudita da morte de 700 peregrinos muçulmanos na cidade de Meca. Os muçulmanos, eles têm um ritual de que eles precisam ir a Meca pelo menos uma vez no ano. Alguns conseguem isso, mas pelo menos uma vez na vida eles devem ir, com uma veste toda branca, e eles fazem uma procissão, e juntam em torno de 2 milhões de pessoas, no mesmo dia, no mesmo evento, nessa procissão, e aí eles têm que passar num lugar, e atirar pedras, num monumento que eles chamam de diabo. Então eles matam o diabo lá, a pedrada. Nós matamos com o sangue de Jesus, né? Mais fácil. Meca é o local em que Maomé está sepultado, e eles se consideram um local sagrado. E aquelas pessoas foram mortas ali, pisoteadas. Que religião é essa, irmãos? Que para cumprir um ritual, para cumprir uma liturgia, as pessoas morrem, são pisoteadas. Ali morreram crianças, mulheres, homens. E não é a primeira vez, né? Já ocorreu várias vezes, uma outra, nos últimos 25 anos, essa foi a maior, mas teve uma que morreram mais de 1000 pessoas. E algumas semanas atrás morreram também mais de 100 pessoas num guindaste que eles estavam construindo lá, uma mesquita. Ou seja, eles precisam ir num local que eles consideram sagrado, porque ali tem a presença do Deus dele, da referência deles, mas nós não precisamos, porque Jesus já está dentro de cada um de nós. Pedro saiu dali com um novo patamar na sua vida. Ele nem sonhava, irmãos. Às vezes nós encontramos pessoas, e talvez é o seu caso também. Você fala assim: olha, pastor, eu quero um patamar, mas eu nem sei que patamar é esse. A minha vida está boa, eu nem sei o que eu quero de Deus. Mas Jesus sabe o que Ele quer para você. Jesus tem um novo patamar e Ele quer te mostrar. Jesus, Pedro, naquele dia, queria apenas uma boa pescaria. Só que a sua vida mudou completamente. Ele nem voltou para casa. Ele foi apóstolo de Jesus. Ele acompanhou Jesus todos os dias. E depois ele foi usado grandemente. A história se repete conosco hoje, irmãos. Deus não muda. Aqueles homens não eram mais santos que nós. Claro que eles tiveram o privilégio de ver Jesus. Quem não queria andar com Jesus? Mas tinha as dificuldades daquele tempo também que nós não temos hoje. E hoje nós somos o Pedro que Jesus chama novamente para um novo patamar. Quem sabe sua vida já está estacionada. E aqui eu quero fazer três apelos distintos essa noite. Quem sabe a sua história é muito parecida com o Pedro. Você já está cansado de lutar, você tem persistido. Você sabe que tem uma promessa, você sabe que tem algo mais. Você tem lutado, você tem procurado fazer as coisas certas, mas nada acontece. Você já está perdendo a motivação. Você quer apenas descanso. A gente chega no momento da vida que a gente quer apenas, não quero mais nada, me dê pelo menos paz, descanso. Pedro queria apenas ir para sua casa. Talvez essa é a sua história também. Mas eu quero começar com você, que conhece Jesus apenas de ouvir falar. Você é aquele Pedro que teve o primeiro encontro com Jesus. Talvez você já ouviu falar, você até sabe quem é, mas você nunca teve uma experiência com ele. Pedro teve o primeiro encontro com Jesus, foi apresentado, mas ele voltou a ser pescador, a vida dele seguiu normal, não mudou nada. Ele precisava ter uma experiência com Jesus, é diferente. Muitas pessoas dizem, não, eu creio em Deus. Eu sei que Jesus morreu na cruz, mas você nunca teve uma experiência com Ele. Ele não mora dentro de você. Mas hoje você quer que Ele dirija o barco da sua vida. E deixa eu te dizer, esse é o patamar mais importante da sua vida. O maior milagre na sua vida é ser a habitação do Deus Altíssimo. Porque isso garante para você a sua vida eterna ao lado dEle. Tem pessoas que ficam buscando os milagres, a cura de uma doença, a libertação de algo, mas esquecem de Jesus, o principal, que é a vida eterna. E a melhor notícia, irmãos, que esse milagre está disponível para quem quiser, e na hora que você quiser, e você hoje mesmo pode sair com esse milagre. Não depende mais da vontade de Deus, porque a vontade de Deus já foi liberada. Você apenas tem que abrir a sua porta, a porta de dentro do seu coração, para Jesus entrar. Talvez você que está aqui hoje, é um frequentador de cultos, você se sente bem, mas deixa eu perguntar, você já teve uma experiência com Jesus? Ou você apenas ouviu falar? Ou você apenas vê as pessoas contando experiências? Você precisa ter sua experiência própria com Ele. Você tem que deixar de ser um pescador e se tornar um discípulo. O seu patamar será alcançado quando você se tornar discípulo. O meu primeiro apelo é para você que está nessas condições. Hoje você quer receber uma nova identidade. Hoje você diz assim: Senhor, pode usar o barco da minha vida, pode dirigir esse barco. Talvez o seu caso é outro. Talvez você já teve sua experiência com Deus, com Jesus. Deus já te deu uma direção, mas você ou não seguiu essa direção, ou depois desistiu. E hoje você precisa lançar novamente as redes ao mar. Hoje você precisa ter um recomeço com Deus. Você se esfriou. Aquela chama não queima mais. Você desmotivou. Você entrou num esgotamento espiritual. Isso te distanciou de Deus. Sabe que é muito comum, irmãos, as pessoas dentro da igreja estarem distante de Deus? Você pode estar próximo aqui das pessoas, mas estar distante do Mestre. Talvez você apenas cumpre rituais, liturgias. Eu vou à igreja, eu vou ali, eu faço aquilo, mas você não tem experiência com Deus. Será que Ele mora dentro da sua vida realmente? Será que você não precisa fazer um recomeço com Ele? E a notícia é boa para você também. Jesus é o Deus do recomeço. Pedro era um homem inconstante. Talvez você é como Pedro. Nós somos inconstantes. E nós vamos ver lá na frente que o próprio Pedro, quando Jesus morreu na cruz, ele deu uma desanimada, ele voltou a pescar novamente. Aí Jesus teve um outro encontro com ele lá na frente, numa pescaria. E aí sim o seu ministério deslanchou. Talvez você está precisando de uma reconciliação. Você não tem mais nem força para orar, para pedir isso a Deus. Mas você não precisa ter força, porque é na força do Senhor que você vai vencer essa noite. E talvez você não seja nenhum desses dois casos. O seu caso é que você precisa de um novo patamar espiritual, ministerial. Você teve a sua experiência com Deus, você está fazendo as coisas da maneira certa, você está servindo, você entendeu, mas você precisa de um novo patamar na sua vida, porque você está estacionado. Você sente que ministerialmente, ou algumas áreas de sua vida, você estacionou. As coisas não se rompem mais. Não está fácil, você tem lutado, tem persistido, mas as resistências têm sido grandes. Hoje é dia de você reconhecer essa condição e se render aos pés do Senhor, para Ele te levar a novos patamares. Quero convidar o ministério. Nós vamos cantar aquela canção, Rendido Estou. Se algum desses três apelos tocou o seu coração, falou com você, se você quer sair com um novo patamar, no nível que você e Deus sabe, não precisa dizer para mim, você precisa primeiro reconhecer sua condição essa noite. Dizer: Senhor, eu preciso, eu quero isso na minha vida, eu quero esse novo patamar, porque Deus já quer, e Ele vai nós vamos liberar essa palavra sobre a sua vida hoje. Aqui tem autoridades que falam na sua vida, que tem autoridade para liberar palavras.